Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:09, estamos com o Gabriela Esportiva no ar nesta quarta-feira, né, com os principais assuntos do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, de volta conosco aqui na bancada. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje à tarde, Tony, estive na Câmara de Vereadores aqui em Ilhéus e fui pego de surpresa, né, com a Câmara de Vereadores prestando homenagem ao time campeão de 1980, né? E chegando lá, né, eu vi aqueles jogadores todos vestidos com a camisa da época, que foi reproduzida, né, para que eles pudessem comemorar esses 40 e poucos anos do título, 45 anos, né? E tudo isso foi... só foi possível por conta aí da vereadora Rubem Carvalho, que fez esse convite, levou esses os campeões para a Câmara de Vereadores. E aí receberam a homenagem, passou o documentário lá no telão. Foi uma homenagem bonita, merecida. Todos os vereadores parabenizaram, né, os jogadores. E está de parabéns a vereadora Rubem, que abraçou esse projeto aí. E foi a primeira a lançar aí o projeto de lei para que seja criado o Museu do Esporte, né? Então vamos aguardar. Os demais vereadores disseram lá hoje para o público, né, e para os campeões, que vão abraçar esse projeto da vereadora Rubem para que o prefeito Valderico Júnior possa colocar em prática aí o Museu do Esporte aqui na cidade de Ilhéus. Porque é interessante a gente relembrar, né, o que foi bom, né, o que marcou. E não foi só a seleção de Ilhéus que marcou, né, Fredão? Nós temos aqui outros esportes também que no passado que marcaram e que eu acho que merece ser relembrado. Eu acho que esse Museu do Esporte seria muito bom para a cidade de Ilhéus, porque Ilhéus tem muita história para contar na sua parte esportiva.
Muito bem, Júlio César, 6:11, estamos de volta, né, Zé Maria? Graças a Deus, Zé Maria está com a gente aqui. Zé Maria que deu um susto na gente nessa semana, né? No final da semana passada, início dessa semana, mas hoje ele está aqui todo lindo, né, Zé? Boa noite, Zé Maria.
Boa noite.
Seja bem-vindo de volta.
Obrigado, Café. Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão, Júlio César, amigos do Gabriela. Exatamente 8 dias depois, né? Porque tudo começou antes daquele programa de quarta-feira passada, né? Quando eu comecei a não me sentir bem aqui e já não fiz o programa, mas graças a Deus estamos voltando hoje, né? Para tocar aqui o dia a dia no Gabriela Esportiva. Quero aproveitar para agradecer aos meus amigos nesses 8 dias, né? Agradecer a vocês aqui da bancada, estiveram sempre nos acompanhando o nosso dia a dia, e agradecer também a todos os amigos, né? Estamos de volta e a vida segue.
Muito bem, José. Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, mais uma vez aqui com a gente, graças a Deus. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Lembrar aí que essa atitude aí da vereadora Rubia, uma atitude que beneficia principalmente o esporte, né? Lembrando o legado do esporte de Ilhéus, uma lembrança importante, principalmente para inspirar os atletas do futuro. Então, é uma oportunidade grande, né, de todos os vereadores aí juntos se unirem em prol aí dessa grande atitude, né? Porque a gente é o que a gente espera. E acho que eu todos os atletas, ex-atletas que eu conheço, alguns amigos, toda vez que conversa sobre, a gente sempre lembra que de alguns atletas que a gente conheceu, ídolos da nossa infância, adolescência, e que foram esquecidos pela cidade, né? E não só isso, claro que isso levou a gente a fazer também o esporte como instrumento aí de direção na vida, né? De um modo geral, em saúde, educação, disciplina e por aí vai. E a gente vê isso, na verdade, desaparecer, né? Por isso que às vezes aqui no programa, né, Zé, a gente faz questão de trazer algumas pessoas, a gente...
O termo exato é apagamento.
Apagamento.
É isso. Essa cidade não precisa ter memória.
Exatamente.
Eu vou falar, porque eu não toquei no assunto, eu não sabia da homenagem hoje, mas não me surpreendeu, não. Porque ela foi, na festa dos 45 anos, ela foi muito bem recebida por todos eles lá na BB, então não me surpreendeu. A gente conhece Rubi há muito tempo, entendeu? Acho que a cidade precisa, essa coisa precisa ser pensada com muito carinho, porque é um museu do esporte. E a gente precisa resgatar todas as conquistas do nosso esporte. Como
muito
todo, né? Do surf do Jorjó de Olivença ao vôlei Jânio, dos anos Brício, 80, Adalvo, entendeu?
Muito bem.
O título do Colo-Colo que amanhã completa 20 anos.
E né? Os troféus do Colo-Colo que ninguém sabe onde anda, nem sério o time.
Isso aí é outra história.
Então tudo isso vai ter que ser renovado, revigorado ou criar peças, réplicas de tudo isso aí. Né? E responsabilidade de quem administra o clube. E acabou, e ponto final. 6h15.
Gabriela Esportiva.
Vamos às manchetes de hoje. Flamengo confirma favoritismo e lidera a rodada da Libertadores. Vitória divulga relacionados para a decisão contra o ABC. Brasileiros brilham na Sul-Americana. Vitória pede recurso e terá que pagar 20 mil. Essa é brincadeira, né? A torcida joga objeto em campo, apronta, faz o que quer e demora para ter um recurso. Já quando a CBF é incomodada, porque a torcida do Vitória é que pediu mais respeito ao Vitória e um recado para a CBF. Aí ela foi lá e puniu o Vitória em 20 mil, né? É um valor insignificante, mas não deixa de ser...
uma punição,
né? CBF estuda fim das partidas à noite no Brasileirão, né? Jogador da seleção brasileira sub-17 é suspenso após protesto contra o racismo. Copa do Nordeste define finalista nesta quarta-feira. Copo no gramado vai custar caro. O Vasco é punido pelo STJD, né? E tem mais aqui para finalizar, né? Reapresentação do Bahia tem novidades importantes, mais a Sul-Americana, Libertadores, agora, e tem também o SUF, tem também a NBA daqui a pouco com o Fred Menezes. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, 6h17.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, começando o programa de hoje, a gente vai falar da Copa Sul-Americana, né? A rodada de ontem, né? A rodada de número 6, última rodada, onde o São Paulo venceu o Boston River, né, Júlio? Por 2-0.
Fez valer o seu mando de campo, o apoio da torcida. São Paulo ontem venceu por 2-0, não deu chance aí ao Boston River. Eu acho que o resultado não poderia ser diferente. Né? Com essa vitória, o São Paulo passou a ser o primeiro do grupo com 12 pontos. Na sequência tem o Higgins com 10 pontos e o Milionários tem 8 e o Boston River, esse aí já não tem mais chance de nada, tem 3 pontos só, né? Então o Dorival já começou a mostrar aí o seu trabalho, já começou a mostrar que já tem um dedo dele, né, no futebol que o São Paulo apresentou ontem, junto com uma vitória belíssima de 2-0.
Muito bem, Júlio César, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:18, Zé Maria. O Grêmio empatou em 2-2 com o Montevideo City Torque na noite desta terça-feira, pela sexta rodada do Grupo F da Sul-Americana. Né? O Gabriel Meck e Carlos Vinícius fizeram os gols gremistas na partida na arena, né? Resultado que fez o tricolor terminar em segundo lugar na chave, José.
É, um resultado, não era aquele resultado que se esperava do time do Grêmio, né? Mas os tempos são outros, a realidade é essa. E esse empate reporta, né? O momento de instabilidade também que o Grêmio está passando. Aliás, não só o Grêmio. Na minha cabeça, entendeu? Os dois times gaúchos não estão bem, né? Nas competições que estão disputando, muito diferente de outras épocas, né? Em que a gente imaginava até que pudéssemos ter uma final de Grenal, né? Mas isso de fato está muito longe, né? Grêmio e Internacional ainda buscam se reencontrar a melhor formação na atividade esportiva desse ano.
6:20.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Santos venceu o Deportivo Cuenca, né, por 3-0 na noite de ontem, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da fase de grupo da Sul-Americana. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Cuca garantiu a classificação para os playoffs da competição ao conquistar sua primeira vitória em 6 partidas, Fred.
O Santos brilhou ontem, né, porque vencendo de 3-0. Ele venceu para o Deportivo Cuenca, que continuava na luta com 6 pontos. O Grêmio era o último colocado, foi para a segunda colocação. E no grupo D acabou alcançando a classificação. No caso do Grêmio, Zé, o Grêmio com empate com o Torque, o Grêmio estava praticamente classificado já, porque o grupo dele, a diferença de pontos era grande, né, em relação ao terceiro e ao quarto colocado, mas com empate o Grêmio se manteve na segunda colocação do grupo e também se classificou, apesar de toda a sua dificuldade. Normal, né? E o Santos com 3-0, se ele viesse fazendo resultados iguais aos primeiros resultados aí na Copa Sul-Americana, ele provavelmente hoje estaria desclassificado. E com esse resultado de 3-0, o alcançou aí seu objetivo de classificação e vai partir para a próxima etapa aí, juntamente com outros clubes brasileiros.
Muito bem, Fred Menezes. Essa sexta rodada continua hoje, né? O Atlético, logo mais às 19 horas, recebe o Porto Cabelo, né? Porto Cabelo, né? O Vasco da Gama, também às 19 horas, recebe o Barraca Central, né? E o Botafogo vai visitar o Caracas às 19 horas também, né? O Bragantino às 21h30 recebe o Carabobo, né? Fechando aí os jogos dos brasileiros na noite de hoje pela Sul-Americana.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:22, vamos falar agora de Libertadores das Américas, né? Ontem, Zé, tivemos aqui o Mirassol, né? O Mirassol não deu sorte e perdeu para o Lanús. O Lanús venceu o Mirassol por 1-0.
Mas o Mirassol já entrou em campo classificado, né? Perdeu apenas a primeira colocação. O adversário Lanús era um adversário forte, a intensidade seria diferente, jogo lá, fora, entendeu? Mas, enfim, é um Mirassol que a gente, pelo menos a impressão que a gente tem nesse momento, é que o Mirassol conseguiu recuperar, né, a sua regularidade disputando essa competição continental que o faz pela primeira vez, mas que surpreendeu, né, porque até essa última rodada dessa fase de grupos era o clube brasileiro que já estava garantido, né, classificado com até antecipação. Então, o resultado de ontem pouco significa nesse bom momento do Mirassol na competição continental.
Já fez história, né? Porque pela primeira vez disputando a competição, conseguiu passar de fase, porque é muito difícil um time pequeno como o Mirassol que vai para a disputa de uma Libertadores, no primeiro ano ele já conseguiu passar de fase.
E você...
E o grupo não era um grupo fácil.
Não, né? Era um grupo fácil.
E você não observa, Júlio, a história do futebol. Como o futebol é uma coisa interessante, né? E não é aquela ciência exata, não. É o mesmo time que está disputando o Campeonato Brasileiro. E um Campeonato Brasileiro ainda muito ruim, né? Com intensidade muito baixa, figurando ali entre as quatro piores equipes da competição. E de repente deslanchou pela primeira vez numa Copa Libertadores da América. Não há explicação para isso.
É a penúltima, só não tá lá na rabada, mas é a penúltima colocada.
6:24.
Gabriela Esportiva.
6:24, Júlio César. O Flamengo supera as vaias, vence o Cusco com dobradinha de Bruno Henrique e segue no páreo aí por melhor campanha, né? Na Libertadores.
O Flamengo superou vaias. Por que tomou vaias? Porque não dá para admitir o Flamengo enfrentar um time daquele de ontem, com todo o respeito ao Cusco, mas um time fraquíssimo, entendeu? E terminar o primeiro tempo, Fredão, sem vazar a defesa daquele time. E ainda correu perigo no primeiro tempo, e teve uns dois ataques, teve um chute mesmo rasteiro que o goleiro do Flamengo fez na defesa, jogou a bola para dentro de fundo. Então o torcedor, ele não admite isso com o time que o Flamengo tem hoje, né? Qualquer time que o Flamengo colocar...
Era um time reserva, né?
Era reserva,
com as mudanças...
Olha o time reserva.
O time cresceu.
Bruno Henrique...
E o Flamengo tem time reserva?
Boa pergunta.
Qualquer, Flamengo tem time reserva?
Qualquer time que o Flamengo colocasse em campo era melhor do que o Cusco. Então, o time... É por isso que às vezes eu fico com o pé atrás em determinados jogos. E eu falei o que é que ontem.
Agora, Júlio, é bem sincero: quando o Flamengo vai enfrentar, principalmente quando o clube é de menor tradição, não tem muita tradição, Júlio sempre fala: ó, esses times aí é o time que o Flamengo relaxa e acaba perdendo o jogo.
Que acha que pode vencer a qualquer momento.
E o negócio dá ruim. E a gente tem o jogo do Vitória como exemplo, um dos exemplos.
Ontem o primeiro tempo do Flamengo horrível, agora no segundo tempo com as mudanças. O time melhorou, entrou Paquetá, né? Aí começaram a sair os gols, aí o Flamengo, né? Mas foi por isso que o torcedor vaiou, porque o torcedor não admite o Flamengo ter dificuldades para vencer um time daquele. Naquele jogo de ontem, no mínimo, era para o Flamengo encerrar o primeiro tempo com 2-0 no placar para vir tranquilo no segundo tempo, mas não.
Mas a estrela da rodada de ontem da Libertadores foi o Deyverson, né? O Deyverson estava no banco, a LDU estava perdendo, né, para o Always Ready, e o Deyverson é chamado e entra em campo, faz dois gols, vira, né, ou marcou duas vezes, vira o herói da partida, né, o herói. E o LDU se classificou aí em primeiro.
Ele está jogando num clube paraguaio, LDU de Quito.
Ele classificou aí no grupo do Mirassol em primeiro lugar. Né?
Com a mesma pontuação do Mirassol.
Exatamente.
O Deyverson é um jogador iluminado, Tony. O Deyverson é um jogador que brasileiro, mas que pouca gente conhecia aqui no Brasil, porque ele saiu cedo e construiu uma certa história no futebol espanhol. Foi de lá que ele veio para o Palmeiras, né? Chegou aqui no Palmeiras, construiu também a sua história. Você vê que foi ele que fez o gol do título em cima do Flamengo na Libertadores. Agora, ao mesmo tempo que é um jogador iluminado, é um jogador...
Aquela falha do Andrés.
Do Andrés Pereira, que hoje está no Palmeiras. Ao mesmo tempo que o Deves é um jogador iluminado, é decisivo, é um jogador problemático, gosta de estar arrumando confusão, né? Você vê que passou pelo Fortaleza, passou pelo Galo.
Provocador. Ele é tipo um jogador doidinho, né?
Agora, não tem dúvida.
Tem um parafuso a menos.
Não é essa questão. Eu não vou classificar o cara como doido. Ele é um cara que é descontraído, ele é bem feliz, ele joga pra frente, ele é alegre, entendeu?
Né? Mas ele é provocador, a palavra é essa.
Isso faz parte. Olha, o problema é que o futebol, ele tá ficando muito Nutella, entendeu? Você não pode driblar mais, você não pode comemorar mais, que tudo é motivo de punição, tudo é motivo de chamação, tudo é motivo de briga. Né? Se fosse na época que tinha aqueles caras como Garrincha, Pelé, que tabelava na canela do adversário. Se fosse fazer isso hoje.
Ele na Vernal, Tony, porque vamos dizer, tem uma cena dele no futebol que ele toma uma topada no juiz, ele se bate com o juiz, e ele não viu que era o juiz, ele aí forja uma falta e sai rolando no campo. Então, um cara que é, ele é inclusive é uma figura carismática por conta disso.
Ele também tem esses, né, momentos de humor.
De humor, de descontração.
Mas ele tem também o um momento de provocar.
Então,
o jogador adversário.
Acaba, às vezes, criando um problema sem nenhuma necessidade.
Pois é, né? mas é um excelente jogador, sabe
é
fazer
bom
gols.
Jogador, sabe, é bom de gol, fazer gol.
É uma pena que está fora do país, poderia estar ajudando muitos times aqui.
Poderia estar ajudando o Vasco da Gama, por exemplo.
O próprio Vasco, o próprio Vitória, o próprio Fluminense, o próprio Mirassol. Os times medianos hoje do futebol brasileiro.
Poxa, chamou o Vasco de mediano, José Maria.
Qualquer clube brasileiro.
Chamou o Vasco de mediano, 6,29.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Fluminense recebe o Deportivo La Guaira, né? É La Guaira mesmo? É La Guaira. Mas é um caminhão de japonês. Em busca aí da classificação para as oitavas de final da Conmebol Libertadores, na última rodada aí da fase de grupos, né? A equipe carioca, porém, depende de um tropeço do Bolívar, né, diante do Independente Rivadavia, em jogo que será no mesmo horário hoje, Fred.
O Fluminense, Tony, tem obrigação moral de vencer a partida. O Fluminense fez uma Copa Libertadores esse ano, a primeira fase, muito ruim, né? Venceu a última partida, que se colocou aí na terceira posição com 5 pontos, e vai brigar aí para vencer essa partida por esse Deportivo, que é o último colocado com 3 pontos, jogando dentro de casa, então é obrigação dele vencer e esperar a sorte, né? Ele já deu até uma pequena sorte, porque o Independente aí, o primeiro colocado, iria jogar contra o segundo, Bolívar, na altitude. Foi trocado esse jogo de local e vai jogar, eu acho, numa situação muito melhor e favorável aí ao Independente até poder vencer fora de casa, porque é uma equipe superior ao Bolívar, mas... o Bolívar briga pela classificação dentro de casa, então precisa vencer também, porque não sabe o que vai acontecer no jogo do Fluminense. E aí o negócio complicou.
Resumindo, não... o Fluminense precisa vencer, mas não depende só dele para se classificar.
Exatamente. Vamos lá, 6:31.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Zé Maria, o Corinthians e Platense da Argentina se enfrentam na Neoquímica Arena hoje, né, nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, né? O Corinthians tem a responsabilidade de ganhar esse jogo, né, Zé?
Tem. E é muito favorito, né? Tem sido uma grata surpresa. Né? Na Copa Libertadores da América, a gente está falando de um clube que no Campeonato Brasileiro
também está lá embaixo,
está em declínio, né? A realidade é essa, está ali na povoando as últimas colocações, mas é um Corinthians que surpreendeu positivamente na Copa Libertadores da América, e do meu entendimento acho que o Corinthians, jogando na sua casa, no seu gramado, no seu estádio, é muito favorito para finalizar essa participação e se classificar com folga para a segunda etapa da Copa Libertadores.
Vamos lá, 6:32.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Palmeiras recebe o Júnior Barranquilla, né? Nesta quinta-feira, exato, às 19 horas, né? No Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida aí pela essa sexta rodada e sexta e última, né? Da fase da Copa Libertadores, essa fase de grupos da Copa Libertadores. O Palmeiras é muito favorito, né, Júlio?
Sim, pelo menos na teoria, né? Porque o Palmeiras na Libertadores é o time que tem deixado a desejar. Assim, o Brasileirão está liderando. Na Libertadores esse ano não fez a campanha que fez no ano passado, por exemplo, que o ano passado o Palmeiras atingiu na primeira fase, 18 pontos, 100% de aproveitamento, venceu as 6 partidas.
Mas o Raio, já esse o ano Raio deixou não a desejar. Cai, o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
É verdade.
Então, ele é muito favorito para o jogo de hoje.
É favorito, Zé, mas...
Aquilo ali foi um acidente de percurso, aquela derrota, a última derrota.
O Júnior Barranquilla, apesar de, na minha opinião, não ter mais chance, né? Ele tem 4 pontos, se ele vencer ele vai a 7, né? O Palmeiras tem 8. O Júnior não ultrapassa aí o Palmeiras. Ele é favorito, porque joga dentro de casa, gente, só a torcida. Mas ultimamente não. Isso já vem de uns 2 meses para cá. O Palmeiras vem se apresentando mal. Tem partidas que ele vence, mas não é vencendo e apresentando o futebol que muitos torcedores gostariam de ver. O próprio treinador reconhece isso, que o time tem vencido algumas partidas jogando mal. Mas é como diz na gíria do futebol, né? É melhor jogar mal e vencer do que dar um espetáculo e perder. Então, esse está sendo o dilema do Palmeiras. Eu acredito que ele é favorito, né? Mas esse Júnior Barranquilla é um time colombiano, um time duro, né? Apesar que esse ano não fez um belo campeonato da Libertadores. Não.
A gente
o Palmeiras é quem pode dar chance para ele complicar, né?
A gente reclama dos clubes brasileiros, mas se a gente analisar como um todo...
Boa, né? Zé, boa. Isso
como
aí.
Um todo...
Fazer uma análise.
Nós estamos ainda numa superioridade muito grande, né?
Nós estamos menores que os europeus.
Essa fase de altos e baixos tem acontecido, como aconteceu com o Palmeiras, o próprio Flamengo também.
Sim, verdade.
Né? Teve declínio, declínio em determinados jogos. Mas no meu entendimento, aliás, conversava hoje nos bastidores com o Fred, eu dizia: Fred, o Brasil precisa vencer essa Copa Libertadores, não importa quem seja o clube brasileiro, porque a gente precisa passar a Argentina numa história que começou lá nos anos 60, quando o Santos desprezou essa competição porque ganhava muito mais dinheiro com os amistosos que fazia na Europa e no próprio país.
Veja bem, eu não quero colocar responsabilidade nos atletas, mas eu acho, eu estou muito otimista com a seleção brasileira a partir do momento da escalação do Endrick e também do Rayan, né? O Endrick, ele é um jogador diferente. Você percebe que ele é muito calado e ele tem foco, né? E ele tem aquela vontade de vencer, né? Então eu tô achando, eu tô muito confiante na seleção brasileira. E o Rayan é porque tá em ascendência. Você vê que ele
o Rayan vai ser difícil, porque vai depender só dele, Fred, o Café. Eu não acredito que o Ancelotti vai escalar de primeira, entendeu? O Rayan em jogo nenhum da Copa do Mundo.
Mas vai ter as oportunidades.
Mas, por exemplo, ele pode mostrar que a boa fase, que o momento é de boa fase, já nesse amistoso, porque está inteiro, né? Está inteiro e foi aprovado na competição que disputou por um clube muito modesto. Ele foi o grande destaque do clube dele. Ele não chegou a essa seleção brasileira por acaso, não. Chegou por méritos. Agora, no decorrer da Copa do Mundo, ele pode até ser o grande destaque do ataque da seleção brasileira.
O que ele precisa, Tony, Zé e Júlio, o que ele precisa é estar preparado para uma oportunidade que pode ocorrer. O futebol brasileiro já não vive aquele momento, né, de grande futebol, de destaque no mundo. Então, vai passar por algumas dificuldades.
Os
e na
caras,
hora que ele tiver a oportunidade, ele aproveitar.
Os caras estão voando, né? O Endrick vai lá para a França, se dá muito bem. Os mesmos que dispensaram ele foram os que chamaram de volta, o convidaram para retornar. O Rayan, as manchetes na Europa é o seguinte: o atacante Rayan classificou o Benemov para a UEFA. Né? Não é pouca coisa.
Estão botando a classificação na conta dele.
Estão botando na conta dele, na UEFA Europa League, após terminar a Premier League na sexta colocação. É um clube, né, que não é um clube de destaque
Uma coisa eu concordo com você. Rayan e Endrick. Eu também não consigo enxergar mais ninguém, não.
Só.
Para mim são esses dois aí que podem mudar a história do nosso futebol.
Porque o menino, o que se machucou, o que se machucou poderia fazer a diferença? E não é
o Estevão. O Estevão. Se esse menino tivesse...
Esses três nomes.
Seria um outro poder ofensivo.
Esses três nomes.
Agora, o que agrada no Rayan é que o estilo dele a gente já não vê mais aquela força, aquela ofensividade, aquela velocidade.
Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho tomando falta e partindo para cima.
Muito parecido.
E dando continuidade à jogada.
Uhum.
O próprio Luiz Henrique é isso também. Tem um estilo muito parecido do Rayan.
Né? Muito bem. Então, esses dois nomes, também, né? eu tava esmorecido em relação à Copa do Mundo. Mas após o chamamento, vamos dizer assim, dessas duas figuras, eu falei assim: olha, o Endrick tem uma resposta a dar para todos que o prejudicaram no Real Madrid. Né? E ele tem uma resposta a dar ao próprio grupo da seleção brasileira quando fala: ele não é do grupo, entendeu? E ele vai mostrar agora que ele é do grupo. Entendeu? Quando
aquela bobagem que o Casemiro falou,
exatamente,
né? Aquilo não existe.
Aquilo ali.
Então, agora, o próprio Casemiro deve estar profundamente arrependido de ter dito aquela
agora, defesa. Eu concordo, entendeu, em tudo que vocês falaram sobre os dois jogadores, mas infelizmente o Ancelotti não vai utilizar nenhum dos dois como titular.
Não, titular não.
Ele não, mas tinha que ser.
Mas quando colocar.
Tinha que ser.
Quando colocar.
Porque
quando colocar,
Rafinha hoje não é melhor do que nenhum dos dois. O próprio Vini Júnior não é melhor do que nenhum dos dois. Entendeu? E aí? Você vai tá bancando a escalação de jogadores que estão indo porque já fizeram lá atrás?
Júlio, eu penso diferente de você. Eu acho que um ele vai colocar. Até por necessidade. Eu acho que ele não tem jeito. Ele deve entrar. Eu concordo com você de que as preferências dele é o Rafinha de um lado, o Vini do outro. Mas o Endrick, entendeu? Não vai ter jeito. Esse ele vai ter que entrar ali com o Endrick, entendeu? Que muita água ainda vai rolar nesses 15 dias de seleção.
Vamos.
Vamos. Na minha cabeça, você sabe qual ataque que eu acho que ele vai escalar? Ele vai escalar. Você já veio, eu que estou dizendo. Não sou vidente, não, mas.
É quase.
Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda. E lembrar com falso 9.
Mas Neymar não vai entrar.
Você vai ver.
Eu tenho dúvida se ele joga domingo.
Vamos lá, ó. O Fred Menezes. Fred Menezes, o Cruzeiro, viu? O Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil amanhã, né? Às 21h30, no Mineirão, pela última rodada da fase de grupo. Dependendo apenas de si próprio aí para avançar para as oitavas de final.
Tony. O Cruzeiro tá na segunda colocação com 8 pontos. Ele pega o Boca Juniors. Ou é o Barcelona SC? Barcelona, o famoso Barcelona.
Ele pega o Barcelona de Guayaquil. Falei, o Barcelona de Guayaquil. O de Santa Catarina.
Tony,
sim.
Cruzeiro tem tudo para vencer essa partida. Muito favorito, provavelmente vai vencer e vai se classificar na segunda ou até na primeira colocação, porque o Boca Juniors vai pegar a Universidade Católica. Jogo difícil, um com 10 pontos, o outro com 7. O Boca Juniors precisa vencer. Se o jogo for na casa da Universidade Católica, aí vai ter mais dificuldade. Mas o Cruzeiro precisa vencer. Vai pegar o último colocado. O Cruzeiro está na segunda colocação com 8 pontos. E o Barcelona SC está com 3 pontos na última colocação. Eu boto fé que o Cruzeiro vai se classificar também até com facilidade.
A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco. 6h42.
Gabriela Esportiva.
Todo mundo junto
e misturado.
Todo mundo junto em um só lugar.
Gabriela FM.
Tá tão fácil escutar.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança diretamente da Nike. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Na Big Loja você encontra calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado.
Gabriela Esportiva.
6h51, ó, vou transformar isso aqui agora no consultório, que o cabra tá doente. Quando chega aqui fica bom, você viu? O cara fica bom de hora para outra, a mesma coisa é Júlio César. quando chegava aqui todo, né, cavalo manco, aí de repente ficava todo bonzão aqui, tá bonito, viçoso, aí ó, Zé Maria já mudou até a cor, foi só chegar aqui, isso aqui é o ambiente. Como entendeu? É que é?
Isso aqui ninguém é um... ouve os bastidores, tem que ficar aceso mesmo, isso porque você é muito perigoso.
Isso aqui é um ambiente abençoado. 6h51, Zé Maria, seleção brasileira, viu, Zé? Realizou nesta quarta-feira o primeiro treino aí com os convocados para a Copa do Mundo 26. A entidade aí iniciou as atividades logo cedo e aconteceu na Granja Comari, em Teresópolis, sem acesso da imprensa, como o Júlio César falou. Agora não pode mais filmar, viu? Sem acesso da imprensa, sem acesso de todos os setores e sem convidados. O trabalho não contou com a presença do Neymar, viu, Zé, que se recupera aí da edema na panturrilha e foi encaminhada a uma clínica particular de Teresópolis para a realização de exames. Em nota, a CBF, Zé Maria, confirmou a ausência e a realização de atividades físicas, né, e avaliação também do Neymar, mas informou que nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da seleção brasileira, né? Outro jogador que não foi a campo foi o Danilo, lateral do zagueiro do Flamengo, né? Zagueiro do Flamengo. Ele atuou aí em toda a partida contra o Cusco na última terça-feira pela Conmebol Libertadores no Maracanã e, por estar desgastado fisicamente, ficou na parte interna do centro de treinamento em trabalho regenerativo. Ia falar recreativo, Zé Maria.
O treinamento hoje realmente foi fechado, tanto que a imprensa ficou isolada num clube que existe lá perto da Granja Comari, para não ter acesso. O Ancelotti já deixou bem claro que não quer filmagem do trabalho dele absolutamente. Agora, todos os dias vai ter entrevistas coletivas, eles vão fazer o sorteio, não sei como vai acontecer isso. A ausência do Neymar, eu já sabia disso também, porque desde cedo estão se falando que hoje ele teria exames, porque, segundo informações, ele continua sentindo a panturrilha, né? E espero que não queimem uma substituição, entendeu, Fred? Porque a gente precisa ter na Copa do Mundo os jogadores fisicamente inteiros. Minha opinião é essa. Por isso é que eu estou acreditando, Júlio lhe disse no início do programa, que acredito muito que o Endrick vai assumir a titularidade da seleção brasileira. O adversário de domingo, gente, não é um adversário para criar dificuldade, muito pelo contrário. Domingo, alguns jogadores podem sim aproveitar a fragilidade do Panamá, entendeu? E de repente construir, pavimentar, entendeu? Um momento diferente na seleção brasileira. Então, vamos aguardar domingo para a gente ver o time que deve entrar. Eu continuo acreditando que ele vai usar Rafinha e Vini Júnior como extremos, entendeu? E que o Endrick vai ser o atacante centralizado no jogo de domingo.
Hoje eu tive uma notícia também, quem sentiu foi Bruno Guimarães, que é o outro volante, né? E seria uma perda muito ruim para a seleção brasileira nesse momento perder um jogador que é outro titular
absoluto. Dos 26, só iniciaram o trabalho hoje 23. Três vão estar participando ainda no final de semana, né, da decisão lá do futebol europeu, entendeu? E só vão se encontrar com um grupo já nos Estados Unidos.
E ontem o Danilo jogou, o Paquetá jogou, então são jogadores que hoje foram poupados, foram fazer trabalho regenerativo.
Né? O Danilo pouco joga no Flamengo, né? A realidade é essa. O Danilo, essa convocação do Danilo, não deu para digerir ela, não. Entendeu? Eu acho que o torcedor de bom senso, independente da camisa que ele veste, entendeu, Fred? Foi com tanta antecedência, né, que saiu essa convocação do Danilo, e com uma expressão tão forte, como se ele fosse uma pessoa da extrema confiança do chefão lá.
Mas ele, entendeu? A convocação do Danilo foi mais por conta disso. Sim. Do que pelo futebol que ele vinha. Apesar de que, você falou, ele demora de jogar. Ele é um reserva no Flamengo, certo. Um reserva imediato. Mas quando joga, atua bem. Pior é Neymar, que estava jogando direto, não atuava bem, foi convocado. Mas o Danilo, ele hoje foi para a seleção, mas pelo fato de Ancelotti já conhecer ele, e o Danilo ter esse lado de um líder. Né? É, que foi... a seleção... Quem é o grande líder hoje da seleção? Não tem. Marquinhos era para ser esse líder, não é. Entendeu? Então, Ancelotti leva o Danilo.
O Casemiro também não tem compostura para ser líder de absolutamente nada.
Mas aí, Júlio César, o líder vai ser titular? Não, não precisa ser. Danilo não precisa ser titular para ser o líder do grupo da seleção. Pois é. Né? Ele está no grupo, a presença dele ali, o Ancelotti confia. É um cara que vai conversar com um, vai conversar com o outro, principalmente os mais novos.
O Casemiro, isso ele já faz no Flamengo. Ele não tem capacidade para isso, não. Ele já queria dividir.
Não, não. Já o cara que deu dividir. Uma declaração daquela, não ele, ele não pode não ser dá. Líder de grupo.
Líder nenhum.
6h57.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h57, Fred Menezes. A FIFA está sob investigação por conta de altos preços de ingressos para a Copa do Mundo de 26. A Procuradoria-Geral de Nova York e Nova Jersey anunciou nesta quarta-feira a abertura do processo sobre práticas de venda do Mundial, né? Que inclui reclamações de torcedores em relação à localização dos estádios e também dos preços altos. Se os gringos, os iantes, os caras que têm o papel lá nos Estados Unidos estão reclamando de preço do ingresso, quanto mais nós, Fred Menezes.
Você pode ter certeza disso. Tony, é uma prática...
Final de 60 mil reais.
É brincadeira? Essa é uma prática normal nas Copas do Mundo, nas últimas Copas do Mundo. Os ingressos muito caros, vendidos aí pela internet, né, pelas mídias sociais.
Não, corretores, realidade, todo o esquema. Uma realidade a gente tem que concordar aqui. A FIFA esfola.
E faz isso.
Tem que pagar o jatinho dos caras.
Tanto é que o público, na verdade, de Copa do Mundo é o público de turismo. Não é o público de torcedores de futebol.
Uhum.
As dúvidas que eu tenho disso aí é zero. É normal isso acontecer nas Copas do Mundo e os preços vão porque a procura é grande e onde tem procura, o preço sobe, né?
Muito bem, vamos lá. 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César. Derrota para o Olímpia. Júlio César, na semana passada, complicou os planos do Vasco de se classificar como líder do Grupo G da Copa Sul-Americana. O time carioca não depende mais de si para terminar em primeiro da chave e, consequentemente, evitar os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores. O time, comandado por Renato Gaúcho, enfrenta o Barracas Central, já eliminado em São Januário, hoje, às 19 horas. Ao mesmo tempo, o Olímpia, líder da chave, recebe o Audax Italiano, ainda com chance de classificação, Júlio.
O Vasco, eu acho que o Vasco não pode estar escolhendo em que posição classificar. Eu acho que tem que classificar. Aproveitar esse jogo hoje, dentro de casa, vencer, fazer sua partida, fazer o seu papel e vencer. E classificar. Agora, ficar escolhendo se vai em primeiro e segundo, por que eu falo isso? Porque o Vasco entrou na competição e não era uma competição que o Vasco falou assim, não, eu tô entrando pra
o foco era o Brasileirão.
O Vasco entrou porque já estava classificado.
Mas tinha que tudo, tanto que nós já somos porteiro, entendeu? Da zona do
agora, rebaixamento. Já que tá chegando na zona final, na reta final da competição com chance de classificar e ter o seu último jogo dentro de casa, faça o seu papel.
Pois é.
Né? E na posição que classificou, classificou. Eu acho que o Vasco já está no lucro até demais, porque você vê que nas primeiras partidas Renato colocou o time misto, Renato não foi para a beira do campo, né? Mas mesmo assim o time a troncos e barranco conseguiu chegar em uma condição.
Na última partida teve saudação especial para ele.
Pois é, então.
Entendeu? Ele já caiu na realidade.
Já tem esse problema dele com a torcida.
Eu acho uma injustiça do torcedor.
Também
do Vasco,
acho, falei isso aqui ontem.
Entendeu? Porque sim, entendeu? O problema não era os treinadores que passaram, Júlio, pelo Vasco. O problema é mais embaixo.
Não, o problema do Vasco
elenco,
é antigo.
É no elenco, né? O elenco é muito fragilizado. Agora, acho, é uma opinião de vascaíno, né? Mas de um vascaíno de bom senso. Acho que as prioridades vão mudar.
É.
O Vasco vai se classificar, olha, é uma opinião minha, uhum. Maluca, mas é uma opinião minha. Uhum. O Vasco tem tudo para se classificar hoje, está doidinho para entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
7:01, é Zé Maria que tá falando.
Gabriela Esportiva.
7:01, Júlio César, a escolha de 4 jogadores que atuam no Brasileirão para a convocação da seleção colombiana ilustra aí um movimento aí que se intensificou nos últimos anos, viu? Os clubes nacionais têm procurado cada vez mais destaques da Colômbia para suprir aí a carência do mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, o Brasil se consolida no imaginário de atletas colombianos como um local que pode alavancar a carreira e até levá-los à Copa do Mundo, né? Arias do Palmeiras, Carrascal do Flamengo, o Portilla do Atlético Paraná, né? O Andrés Gómez do Vasco foram nomes do brasileiro, do Brasileirão convocados para o elenco da sua seleção pelo técnico Nestor Lourenço. É o número, né? Esse número poderia ser bem maior. Ao todo, 13 jogadores de futebol brasileiro foram incluídos na pré-lista de 55 nomes para ser enviado à Colômbia aí pela FIFA. O que fala é o seguinte: o futebol brasileiro está atraindo jogadores colombianos com salário de futebol europeu, Júlio.
A Colômbia, nos últimos anos, revelou bons jogadores, não só esse que você já citou aí, mas teve o James Rodrigues também, que já passou por aqui, né? O Richard Rios, né? E o futebol brasileiro está se refugiando no futebol sul-americano, porque não está conseguindo... sul-americano. Já
de modo geral, sul-americano.
Né? Eu estou falando de modo geral, não estou falando só da Colômbia, não.
Tem razão também, né? Um dos motivos é o declínio do futebol argentino.
Do
futebol argentino.
Mas mesmo o futebol argentino em baixa...
O Brasil hoje virou referência do futebol profissional na América do Sul.
Sim. Então, o argentino perde muito jogador também para a Europa, como o Brasil.
Não, lógico,
perde.
Então, agora,
aí as equipes argentinas vêm se fragilizando há algum tempo. Tanto é que o Brasil cresceu muito na Copa, na Comembol.
Mesmo futebol argentino embaixo, mas tem alguns argentinos aqui no Brasil jogando.
Tem bons
destacando,
jogadores,
o próprio goleiro Rossi.
Flaco Lopes.
Né? Flaco Lopes.
Do Corinthians.
Ninguém fala
Almada,
dele.
Almada, que saiu agora, né? Que
ninguém fala dele, mas o zagueiro do Bahia, o Mingo Ramos, é muito bom jogador.
Você não entendeu? Não entendeu a minha colocação. Eu vou mudar para você entender. Na minha opinião, os astros argentinos que estão jogando no Brasil, estão jogando hoje no Brasil, porque só os clubes brasileiros podem pagar os altos salários, com o salário de Rossi.
Sem dúvida.
Muito bem, gente, ó, 7:04.
Gabriela Esportiva.
7:04, Zé Maria, pausa para a Copa do Mundo será útil a Leonardo Jardim, que não teve pré-temporada com o Flamengo e terá mais tempo para trabalhar com o elenco, mas também será de muito trabalho para a diretoria. O clube tem posições para atacar na próxima janela e já definiu o perfil de reforços, né? Um dos objetivos da diretoria do Flamengo, Zé, e da comissão técnica é rejuvenescer o elenco, né? A média de idade alta do grupo tem exigido cuidados do Flamengo. A estratégia de Leonardo Jardim para diminuir o impacto de uma equipe não tão jovem é a revitalidade, né? Revitalização. Ele tem feito trocas frequentes no time para não sobrecarregar os jogadores e não diminuir a entrega física nos jogos. Mas a ideia é garantir opções para melhorar este plano no segundo semestre, José.
Ainda bem que o próprio Flamengo está enxergando isso, né? Começa a enxergar isso, que é preciso revitalizar mesmo. Porque senão vai ficar aquele elenco cansado, entendeu? Alternando altos e baixos na disputa das competições.
Algum tempo atrás.
Essa parada da Copa do Mundo, ela vai ser aproveitada pelo Flamengo e por todos, né? O Bahia está aí, o Rogério Ceni está torcendo por essa parada para ter paz, para ter tranquilidade, entendeu? Para fazer um trabalho que possa revitalizar.
O
próprio Abel do Palmeiras também está convivendo com esse momento de instabilidade muito grande, altos e baixos. Mas, enfim, a parada vai ser interessante porque as nossas atenções serão todas elas voltadas para a disputa de uma competição mundial, né? A Copa está aí batendo na porta, são 15 dias e domingo já teremos a despedida da seleção brasileira. Pena que o adversário, eu acredito, que não vai exigir muito, entendeu? E pode mascarar ainda mais essa saída do Brasil rumo aos Estados Unidos para mais uma edição de Copa do Mundo.
Muito bem, Zé Maria, 7:06.
Gabriela Esportiva.
7:06 para fechar o programa de hoje. Fred Menezes, foi uma batalha de 3 horas e 27 minutos e terminou com uma vitória de virada de João Fonseca em Roland Garros nesta quarta-feira. O número 30 do mundo arrancou um grande triunfo diante do croata Dino Prismic, o 72 no ranking da ATP. Depois de estar perdendo por 2-0, o brasileiro de 19 anos venceu por 3-2 para avançar aí a terceira rodada no Sabre de Paris. Parciais de 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 e 6-2. Foi a primeira virada de João Fonseca em um Grand Slam.
Um jogo espetacular, né? Porque é um jogo de virada, né? De 3-7, de 5-7. Então é porque ele está preparado fisicamente para grandes jogos. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma hoje, porque João Fonseca aí brilhou nesse jogo, né? E vai pegar pela frente aí o Djokovic. Então, uma das lendas aí do tênis internacional, do mundo, né? Historicamente, um jogador que ainda está em alta e faz grandes jogos, mas não é o piso que ele mais gosta de jogar. Então, João Fonseca pode se aproveitar disso aí e começar a fazer história, né? Vencendo também o seu próximo jogo nesse grande slam tão importante que nos deu tantas alegrias quando o Guga se transformou em um tricampeão, né? E outros brasileiros que sempre brilharam também e fizeram grandes jogos aí nesse piso, né, de Saibro.
Muito bem, para fechar aqui é o seguinte: durante a semifinal, Fred, entre Iago Doha e Ítalo Ferreira em Raglan, pela quarta etapa do Circuito Mundial de Surf, o fotógrafo Eds Sloane foi surpreendido dentro da água por mordida de um animal. Tudo indica que é um tubarão, viu? Que foi um tubarão. O profissional da WSL teve o pé de pato arrancado durante o ataque e sofreu ferimentos profundos no pé e no tornozelo esquerdo. Pelos ferimentos ali, quase arranca o pé do jornalista. Nesta segunda-feira, antes de passar por cirurgia, o Eder deu entrevista ao site australiano Swellnet e confessou que ficou em choque quando percebeu a gravidade da situação. Bravo.
Teve um momento aí de uma bateria, Tony, no feminino, que foi paralisada porque havia um risco, né, de presença aí de tubarão na área. E houve um aviso, eles têm um equipamento que avisa, e aí paralisaram o campeonato durante um período e depois retornaram. Então, é um momento a se preocupar, né?
Exatamente.
A sorte dele, do fotógrafo, que esse tubarão pode ter sido um tubarão que não foi o tubarão branco que quase pega um surfista profissional, tubarão de 5 metros de tamanho, meu irmão.
Só para lembrar, os tubarões começam a atacar banhistas a partir do momento que o mangue é destruído, degradado, né? Que o mangue é o berço dos tubarões.
Não, Tony. A partir tubarão ataca quando tá com fome.
Pois é. Sem mangue, caso, ele tá com fome.
No caso lá de Recife, historicamente é um motivo de que destruíram um pouco o mangue por construção civil.
Exatamente.
E aí os tubarões começaram a perambular por outras áreas, lá em Recife.
Mas não é todo caso.
Vai degustar.
O tubarão branco, ele come...
Que tá no mar. O tubarão come caranguejo, come lambreta.
Ele entra.
É o berçário.
É o berçário de vários animais.
Exato.
Ele entra à procura de alimento. O tubarão.
Né? Muito bem.
Então esse tubarão branco aqui.
O programa de hoje virou Globo Ecologia. Vamos lá, Fred Menezes, boa noite.
Bom, Tony, boa noite. Hoje o programa foi muito bacana, né? Alegre.
Na volta de Zé Maria.
A gente se distraiu bacana. Sempre quando vem. Está completa a bancada, é mais agradável também. Então, dá uma boa noite aqui a todos os ouvintes da BL Esportiva, a Júlia, Zé Maria, a Tony Café.
Beleza. Né?
Os nossos fãs que estão aí nos assistindo e que amanhã estaremos de volta.
Beleza, Zé Maria, foi bom estar com você novamente.
Obrigado, boa noite. Eu vou procurar ler mais sobre tubarão, que é mais uma especialidade do Fred Menezes agora, né? É, falar
ele,
de tubarão.
Ele, Tony ele Café, falou assim, né? Que não, que ele é mais do Rio São Francisco, ele gosta de piranha.
Ô, Tony, eu morei 3 meses em Recife. Ah. E não ia lá tomar banho, viu? Não ia lá, não.
Mas, enfim, agradecer a vocês pela acolhida, né? E amanhã
estaremos,
a gente vai estar de volta,
quiser,
aqui, mesmo porque, viu, Café? Amanhã é uma data muito especial para a cidade.
É.
Tem gente que não enxerga isso porque quer ver o apagamento do Colo-Colo. Eu estou em outra esfera.
É, sim.
Amanhã é uma data, a data mais significativa do Colo-Colo, que são os 20 anos da sua única e conquista que o futebol profissional deu. Não é Ilhéus, não. É o sul da Bahia.
Um
abraço a todos, boa noite e até amanhã.
Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Mandar um forte abraço ao nosso amigo Gilmar, enfermeiro. Está lá no Vilela, ouvindo nosso programa, ao lado dos amigos aí. Nosso amigo Gilmar. Mandar um abraço também para Ailton, enfermeiro. Esse cara alta da enfermagem aqui em Ilhéus. Né? É o enfermeiro chefe da SBBI. Né? Zé Maria mandando um abraço para você aí, para Gilmar também e para o nosso amigo doutor Aldemir, gente boa. Né? Gente boa, gente fina, ele que fez um discurso muito, muito bacana hoje na Câmara e reconheceu, ele até pediu disso no discurso dele, ele chegou a emocionar alguns ex-atletas lá da seleção, porque ele pediu desculpa porque a Câmara de Vereadores demorou mais de 40 anos para fazer uma homenagem a essas pessoas que deixaram um legado, né, que fizeram história com a camisa da seleção de Ilhéus. Então ele pediu desculpa. Eu achei um discurso assim de muita humildade quando o cara pede desculpa, né, na presença assim daquela.
Existe um problema muito grande quando você elege pessoas com pouco conhecimento, né? É reconhecer, valorizar e preservar a história de um lugar, de um município, de um estado, de um país. É importante, muito importante para qualquer sociedade.
É verdade.
Mas para isso, o sujeito tem que estar preparado, tem que reconhecer.
É verdade. E parabenizar mais uma vez a vereadora Rúbia pela atitude que teve em levar esses campeões para a Câmara para receber aí, né, mais uma homenagem, desta vez do Legislativo Ilhéus. Um abraço a todos e dizer a você que amanhã.
Sim.
Vem aí o fechamento do Top da Economia. Sabe o que é fechamento?
Não.
Fecha mês.
Não, pra você quer fechar o mercado, tomei até um susto.
É uma promoção de daquela.
Ah, beleza,
valeu. Lascar a boca do cano. Uhum. É o final do mês, aí tem o fecha mês, filezão.
Pra você encher o carrinho até estourar as rodas.
Preços pela metade do preço. No filezão, Top da Economia.
Beleza.
Valeu. Nossa Senhora da Vitória, vai lá.
Valeu, um abraço
pra você. Vai lá pro Barão Branco.
Um abraço pra você de casa, você do trabalho. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Rapaziada do volante, obrigado pela carona. Acabamos com o programa de hoje. Voltamos amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa e recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulto e criança. Diretamente da Nike. Você não pode perder essa promoção, hein? Diretamente da Nike, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.